não chora soco, só mata quem tem camoascas a sofrer.
Amigos ouvintes, todos muito bom dia, boa tarde, onde quer que estejam. Esta é a 79ª edição do programa 7 Dias de Informação em Angola, apresentado por Serafim de Oliveira. Comentários e análises do Carlos Lopes. Carlos, bom dia, boa tarde, boa noite.
Muito boa noite. Bom dia, boa tarde a todos os nossos compatriotas em Angola e também a todos aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início ao programa de hoje.
O aumento da água em Luanda em 90%, 98% e o anunciado aumento dos combustíveis criam sérias dificuldades à maioria dos luandenses que vivem em extrema pobreza. O que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a falar que as medidas deste executivo estão a criar sérias dificuldades na vida dos angolanos, em particular esta medida afeta os luandenses, mas, por exemplo, em Benguela, onde também vai haver uma revisão de tarifários, não só de água, mas também de energia, foi dito que haverá uma preocupação que as famílias que vivem em pobreza paguem um valor que possa rondar 1000 kwanzas. E que, em vez de haver uma estimativa, ela será quantificada com valores mais rigorosos, exatos, de acordo com os parâmetros de distâncias, de localização dos depósitos até ao consumidor, etc. Isto está a criar realmente não só um problema delicado na maioria dos luandenses e que depois vai sendo alargado a todos os outros angolanos nas 18 províncias, de vida, porque, como nós sabemos, por exemplo, quem é funcionário público tem os seus ordenados congelados, quem trabalha no privado vive com o credo na boca porque as empresas não têm uma dinâmica, muitas delas estão a fechar, outras já fecharam e lançaram no desemprego milhares de angolanos e são poucas aquelas que estão a ser criadas e a fomentar o emprego. Estas tarifas, no que diz respeito deste aumento de cerca de 98% em relação à água, afeta também não só o cidadão, mas também todos em geral, o que quer dizer também as unidades produtivas. Ora, uma fábrica, um comércio, uma empresa de serviços, que também necessita de água, tudo aquilo que ela produz sai mais caro. Continuamos a ter este dilema, um dilema em que quer-se produzir, quer-se diversificar, mas os quesitos, as condições económicas não são nada favoráveis. Os fatores que levem à produção não são efetivamente favoráveis à diversificação da economia. Torna os produtos muito mais caros são aqueles que são importados. Se pensarmos numa cesta básica, a maior parte, porque não há produção interna suficiente, apesar do bom discurso politicamente correto do Executivo e do Ministro do Comércio, quando diz que quando se pretende garantir, por exemplo, uma grande componente estratégica, de reserva estratégica alimentar nacional, essa componente é na base da importação, porque quando se vai à procura da produção nacional não se encontra. E vai-se buscar em produtos importados de cesta básica, porque nos países de origem, se pensarmos na União Europeia, essa produção é uma produção que a própria União Europeia aos produtores dá incentivos de produção. Por isso, torna os produtos no mercado internacional e, em particular, no mercado angolano, muito mais baixo daquilo que é produzido. Isto quase que se cria aqui um círculo vicioso. Se não houver a capacidade do executivo angolano minimizar este custo de vida que os angolanos estão confrontados com com estes aumentos. É razoável, em termos económicos, que um FMI recomende medidas rigorosas deste género, mas que, atendendo à circunstância de que a maioria da população angolana vive em extrema pobreza, essas medidas são inadequadas, porque vai aumentar, vai agravar essa mesma pobreza.
Carlos, a questão que se põe agora é o seguinte: haverá ou não dinheiro?
Não, o dinheiro está a vir ou por empréstimos, ou graças a este aumento que houve do barril do petróleo do Brent, aumentou algumas receitas fiscais do setor petrolífero, logo receitas vindas da tributação, ou a tentativa, que ainda é embrionária, de fazer parcerias público-privadas, as PPPs, com o setor privado, que, sendo um setor privado angolano, não está capitalizado suficientemente para se substituir ao Estado na criação de infraestruturas, de estradas, de entrar num negócio, por exemplo, da energia, enfim, porque não tem capital para isso. E também o investidor estrangeiro, que tem esse capital, que tem esse know-how, quando chega a Angola, vê condições no terreno pouco adequadas e pouco atrativas para o seu investimento, apesar de termos uma lei nova de investimento de alguma maneira aliciante e atrativa, mas que depois se confronta com as condições reais do ambiente de negócio, que são absolutamente desfavoráveis.
Mas então, quer dizer que esta política económica do Executivo angolano não está de acordo com as nossas realidades?
Quer dizer que esta política económica, macroeconómica, política monetária, política financeira, que tem uma base que foi anunciada na aprovação do OGE 2018 de consolidação de contas, que é certo, por exemplo, a dívida Cobalt, a empresa petrolífera americana, foi já coberta na sua totalidade. Anunciam que agora em julho as dívidas das transportadoras aéreas vão ser pagas na totalidade. Digamos, com um grande componente no OGE de cerca de 50% de dívidas que é necessário cobrir com as receitas, ou seja, pouco fica para efetivamente investir qualidade de vida dos angolanos. Independentemente desse sentido de querer crescer economicamente, está a falhar, porque teria que ser acompanhado com outras medidas de cariz mais realistas, querendo eu dizer, atendendo às circunstâncias de vida não só dos angolanos, como dos agentes económicos que podem e devem exigir efetivamente, e vamos abordar durante este programa isso no outro tema, incentivos à produção, ao fomento empresarial, à criação de emprego e com isso, efetivamente, não estar dependente, como ainda estamos, das receitas petrolíferas e, por esse efeito, de uma tributação de receitas fiscais que são provenientes da produção petrolífera. Por isso, para quebrar isto, João Lourenço está a falhar, porque não está a encontrar, ou por ele, enquanto titular do Poder Executivo, ou nos seus auxiliares, enquanto ministro e secretário de Estado, não têm as competências ou não têm efetivamente as ferramentas que deveriam ter para fazer uma política governativa de boa governação, em que se, ao fim destes meses, os angolanos percebessem que têm uma vida, pelo menos uma esperança de vida melhorada, o que não acontece, porque sendo confrontado com subidas de água, com subidas de energia, com aumento dos combustíveis, com outras situações que não vê o seu crescimento salarial ser acompanhado com esse custo de vida, o índice de inflação aumenta ou fica estabilizado numa percentagem pouco adequada a esta vida que se pretende que o angolano tenha, e por isso pode-se dizer de que quando um FMI está ou pretende estar a acompanhar a economia angolana e apresenta soluções restritivas em termos económicos, ela confronta-se com alguma possibilidade de crescimento económico. Aqui algo não está bem, muita coisa está a correr mal e pouca coisa está a melhorar.
Carlos, o João Lourenço não será assim a cumprir as linhas orientadas pelo seu partido?
Ainda hoje, Eduardo Santos, que ainda é presidente do MPLA, na terceira sessão extraordinária do Comitê Central, referia da necessidade do Plano de Desenvolvimento Nacional, definido pelo MPLA 2018-2022, tem que ser revisto. E apresentava-se, nomeadamente, uma situação de as despesas com a defesa e a segurança, que rondam 11,95%, que é um coeficiente no OGE 2018 muito acima, por exemplo, com o somatório da educação e da saúde, que nem metade chega a este valor que é dedicado. Ao longo deste Plano Nacional de Desenvolvimento até 2022, irá ser paulatinamente reduzido, valorizando-se, quase que duplicando os valores dedicados àquilo que eu referi de educação e saúde. Mas são boas intenções, mas são promessas que efetivamente só ao longo do tempo vamos ver se este titulado Poder Executivo e Presidente da República, de acordo com os seus auxiliares de governação, vão conseguir ou não implantar e, desta forma, possibilitar uma melhoria de vida dos angolanos.
João Lourenço, José Eduardo Santos pediu reconciliação no seio do seu partido, unidade, se é esse o termo que se pode ser aqui utilizado. E também aconselhando a implementação de uma nova da revisão do programa económico do partido. Não poderá isso estar a criar, poderá isso criar uma clivagem dentro do MPLA?
Só se faz apelos à unidade quando não existe essa mesma unidade. Isto vai ser um tema que vamos abordar, o último tema que vamos abordar nesse programa, com algum detalhe, mas esse apelo de Eduardo Santos, efetivamente, é no sentido de ele ainda tentar ter voz dentro de um partido do MPLA que tem a consciência que a partir de setembro deixará de ser ouvido. E por outro lado, dando recados àqueles que ainda são seus apoiantes fiéis, que devem infletir um pouco as suas posições e começar a colaborar mais ativamente para essa mesma unidade dentro do MPLA. Ora, isto acaba por ter reflexo os planos de desenvolvimento nacional delineados pelo MPLA e que o Executivo, em princípio, tem que cumprir, porque é oriundo deste mesmo partido, pois vamos aguardar, conforme já se disse, que com o tempo, até 2022, que é o plano 2018-2022, deste Plano de Desenvolvimento Nacional, vai ou não resultar no bem-estar da população, que é isso que os angolanos pretendem.
Mas ainda sobre essa questão de aumento de combustíveis e água em Luanda, até que ponto é que, por exemplo, o repatriamento de capitais outrora subtraído ilicitamente do nosso cofre estatal poderá contribuir para o desenvolvimento do projeto social em Angola?
Repatriamento esse que, em termos práticos e oficiais, começará a contar o prazo a partir da próxima terça-feira até ao fim do ano e só em 2019 é que pode eventualmente o titular de Poder Executivo e outros ministérios como as Finanças, a Justiça, ir coercivamente à procura dos mesmos. Como dissemos já em programas anteriores, não se acredita muito, atendendo à circunstância de crise latente que se mantém em Angola, que esses indivíduos que roubaram descaradamente o erário público venham agora trazer esses mesmos capitais. E aqueles que o fizerem, por certo, não o trarão na totalidade, embora digam que sim, e deixarão grande parte deles salvaguardados onde eles o puseram durante os últimos anos.
Os empresários angolanos reunidos com mais reclamações de apoio ao empresariado, mas a economia em consolidação não cria bom ambiente de negócios. O que é que nós estamos a falar?
Estamos a falar uma continuidade exatamente do primeiro tema e agora com mais algum detalhe. Decorreu esta conferência dos empresários em Luanda e que cujos pronunciamentos e resultados de dois dias de reunião não vêm dizer nada de novo daquilo que os cidadãos e os agentes económicos e o próprio governo executivo angolano já conhecem. Foi um enunciado muito grande de problemas que não se vêem resolvidos nos últimos anos, ficando-se apenas o executivo nas promessas e que eles se confrontam com situações de falta de incentivos à produção, com infraestruturas rodoviárias de forma de que aquilo que é produzido no interior e que possa ser gerador de emprego, nomeadamente, e de riqueza e de sustentabilidade de pequenas e médias empresas familiares, estamos a olhar, por exemplo, para a agricultura. Muito dessas fazendas e lavras estão no meio do mato e não existe estradas para que efetivamente essa mesma produção, algumas e poucas terão sido apoiadas financeiramente, consigam essa mesma produção chegar ao mercado, nem que seja provincial, porque não existe meios de transporte e essas culturas acabam por ficar a apodrecer nos locais de produção. Por sua vez, aqueles que se dedicam à indústria transformadora a dar um valor acrescentado àquilo que é produzido, confrontam-se com dificuldades de energia, de águas, de fatores de produção, de matérias-primas que normalmente são importadas e grande parte dessas indústrias acabam por estar neste momento fechadas e eles reclamam a sua reabilitação com acesso a divisas para que efetivamente seja pago. Ora bem, já veio o BNA a dizer que vai haver a atribuição de milhões de dólares em divisas, mas com base nas cartas de crédito, para assegurar a importação não só de bens alimentares, mas também dessas matérias-primas que a indústria transformadora necessita para produzir esses produtos e comercializá-los. Mas, por sua vez, também, eles próprios reconhecem que esses mesmos produtos, confrontados com aqueles que são importados, acabam por não se venderem, porque efetivamente são mais caros. E vem então o Ministro do Comércio e também o titular de Poder Executivo dizer que é necessário fazer exportações. Não sabemos nós, pacatos cidadãos e quase a confrontar-nos com todos estes diálogos e promessas de boa fé e cheios de otimismo, como é que um produto que é caro a ser vendido no nosso mercado nacional, confrontado com a importação, pode ser esse mesmo produto ser exportado e haver ganhos de divisas. Ora, esse mesmo produto, se é caro no mercado nacional, por causa das importações que chegam a baixo preço, quer dizer que esse mesmo produto, no mercado internacional, não terá efetivamente valor que possa ser atrativo para ser exportado. Por isso, eu não vejo como é que vamos pensar, para os nossos ouvintes terem uma ideia, vamos pensar, por exemplo, num produto que, ao que parece, já é exportado com algum sucesso, que é algum café e, principalmente, bananas. Ora, se as bananas que são exportadas, os bananeiros, os produtores da banana, dizem que a banana importada consegue ser mais barata que aquela que é produzida em território nacional, porque os fatores de produção são caros, o produto final, a banana, é cara, como é que eles vão conseguir, no mercado internacional, vender essa mesma banana e, com isso, atrair, com os pagamentos, efetivamente, dessa banana, divisas para Angola? Por isso, há aqui qualquer coisa neste diálogo, que eu diria quase de surdos, porque ninguém percebe, efetivamente, e não é necessário perceber muito de economia para saber que há aqui alguma coisa que não está a funcionar nada bem.
Carlos, há aqui duas questões. Primeiro, porque esse executivo não pensou primeiro em criar infraestruturas, ao invés de recorrer a recomendações do Fundo Monetário Internacional? Primeiro. Segundo, o que é feito das promessas de créditos, investimentos, principalmente, mas contaríamos principalmente com a China?
Pois, pegando nas infraestruturas, se elas nos últimos tempos não têm sido feitas, nem em termos de reabilitação e conservação de estradas, pontes, todos estes problemas que elas estão a cair, as estradas com as ravinas estão a ser e os buracos que não são tapados, enfim, tudo isso porque efetivamente andou gente dirigente numa roubalheira e que esse dinheiro desapareceu pura e simplesmente quando se falava que estava a ser aplicado. Ninguém sabe agora como é que está o Angola Invest enquanto programa de incentivo aos empresários para alavancar, para efetivamente criar depois emprego. Há dois programas ligados aos empresários, mas ninguém vê o dinheiro a ser aplicado. Os próprios bancos cada vez mais apostam em títulos de tesouro do próprio governo, porque têm um juro aliciante e é garantido, e quando vem um empresário nacional não vê efetivamente um crédito, porque ou o projeto dizem que não é bom, ou porque o empresário não tem características que deem garantias ao próprio banco, ou porque o próprio banco pede garantias reais e de património que também não encontra enquanto registro dos mesmos. E depois temos então o recurso ao endividamento externo, aos créditos quer da China, quer de outras instituições internacionais, como até o próprio Banco Mundial, que ainda agora fez uma doação de 100 milhões de dólares para o setor de saúde, quando dois dias antes a própria Sonangol, também com orientações de Eduardo Santos, facultou 20 milhões de dólares para dividir por alguns hospitais na base de 5 milhões de dólares a cada um. Por isso, só com o endividamento, só com o crédito externo, porque os cofres estão meio cheios ou meio vazios, como se quiser interpretar, é que se consegue os fluxos monetários e financeiros para serem devidamente bem aplicados na economia. Ora, se isto vai acontecer desta forma, é desejável que sim. Vamos ver agora, com o tempo, se o titulado Poder Executivo, com os seus auxiliares, consegue efetivamente e objetivamente concretizar os programas. Porque sempre dissemos, até nos programas anteriores, e já são muitos, e sempre o problema está presente é a fase da execução, a fase da planificação, fazer os programas, fazer legislação. Aí não há problemas. O problema está efetivamente na execução. o dinheiro desaparece. Não sei quem é que eles escolhem. Sabemos agora que todas as individualidades ou grupos empresariais ou agentes económicos que beneficiaram de algum valor, vamos lá, e agora essas unidades nas províncias estão a ganhar capim, estão abandonadas, dizendo esses ditos empresários que efetivamente com a crise. E de alguma maneira tem razão para isso. Houve dificuldades na importação de matérias-primas e os negócios foram-se perdendo. Pois todo negócio tem um risco. Agora, o que resta saber, esse mal parado que a banca diz ter, e acredita-se que sim que tenha, o que é que eles vão fazer em termos de judiciais para executar um património, se é que esses indivíduos o têm em território nacional? Como se sabe, grande parte deles aproveitam e põem-no lá fora, e tem a ver exatamente com esse problema: saber se esses dinheiros vêm ou se não vêm cá para dentro. Por isso, é tudo uma questão financeira, é tudo uma questão de dinheiros, mas fundamentalmente de gente séria, gente que tenha como missão servir os angolanos e acompanhar, fiscalizar os programas. Os projetos, sejam eles quem forem, independentemente da sua importância na sociedade ou outra politicamente que possam ter.
Carlos, bom, o pagamento das dívidas provavelmente terá sido a prioridade, a maior prioridade desta executivo. Mas quanto tempo vai levar esse projeto? Bom, nós estamos a falar.
Isso vai levar muito tempo, era realmente prioritário, há um caderno de cerca de 200 páginas, ao que parece, que acompanha internacionalmente, junto às instituições financeiras, que dá uma perspectiva real do que é as finanças e a economia angolana no presente, com a dita crise, e que perspectiva nos financiadores internacionais alguma confiança. Daí a necessidade de se estar a regularizar os passivos, estas dívidas, não é? Para que efetivamente essa confiança seja cada vez maior, seja cada vez mais conquistada e que haja um fluxo permanente desses dinheiros, até porque estão a ser financiados a uma taxa de juro inferior e com um prolongamento no tempo pagar essas mesmas dívidas que não foi acautelado na era de Eduardo Santos, que era-lhe imposto valores altíssimos de juros, sejam chineses, sejam qual for, e pura e simplesmente assinava por baixo, não querendo saber quantas gerações de angolanos é que vão estar a pagar tudo isto. Agora, ninguém imagina, e será uma mera especulação, dizer que vão estar 5 anos, 10 anos, 15 anos a pagar, digamos, esta dívida. Eu diria que tenho uma noção de que vai demorar 2 décadas, estamos a falar em 20 anos, para que tenhamos as dívidas, digamos, se não totalmente pagas, grande parte delas liquidadas ou convertidas até lá em dívidas com juro muito mais baixo e com prazos mais razoáveis, atendendo à própria evolução de crescimento que se perspectiva, é verdade, que se perspectiva para Angola a partir de 2019. Porque, como se vê, já estamos no final do primeiro semestre de 2018 e o cumprimento deste OGE 2018 deixa muito a desejar. Mas nós só saberemos efetivamente como é que este OGE foi executado, se foi melhor executado do que aqueles que anteriormente na era de Eduardo Santos eram, isso é em 2019, e até pensando num Tribunal de Contas muito mais proativo nesta fiscalização, nem que seja preventiva e depois com a conclusão dos seus relatórios previstos na lei e na nossa Constituição, que temos uma boa percepção da boa governação.
Mas então, como falar, por exemplo, nessa, digamos, no pagamento de dívidas, bom, quando temos uma extrema pobreza, por um lado, por outro lado, as desavenças dentro do MPLA?
Se por um lado acabamos de falar na boa imagem perante as instituições financeiras internacionais que é preciso estar a pagar as dívidas para garantir novos financiamentos, isto está a ser feito à custa da população, da maioria dos angolanos que vivem em extrema pobreza, porque não se está a conseguir, privilegiando uma parte, não se está a conseguir salvaguardar condições de vida dignas aos angolanos. Aí é que é a grande falha de João Lourenço, enquanto titular de Poder Executivo, nas suas políticas delineadas e que estão a sobrecarregar os angolanos, as famílias angolanas, com um peso muito grande em termos de perda de rendimento e, para além disso, confrontados com despesas excepcionais, com aumentos muito grandes. Não estamos a falar em pequenos aumentos de 5% ou 10%, mas quase aumentos de 50% a 100%. Por isso, cria-se aqui um problema social que é muito grave que esteja a acontecer, porque vamos ver até que ponto é que estas pessoas não se vão começar a queixar, não é? Têm fundamentos para isso. Não está a haver uma política da área social e vai ser urgente para o Presidente da República, simultaneamente titular de Poder Executivo, começar a canalizar estes financiamentos que vêm, ou por doação, ou o que for, para a área social. Estamos a falar principalmente da educação, estamos a falar da saúde, como nós sabemos com as precariedades que existem, estamos a falar da habitação, estamos a falar da formação, estamos a falar dos incentivos à produção, geradores de emprego, porque a administração pública, o Estado, que ainda é o maior empregador, e vemos agora os últimos concursos para enfermeiros, para os oficiais da justiça, para os professores, ou seja, quem está a empregar é o Estado em milhares de pessoas. Ora, o que nós precisamos é que seja as empresas privadas, seja as iniciativas privadas, a serem valorizadas, a terem os incentivos suficientes para gerarem, criarem emprego. Porque temos milhares, para não falar milhões de jovens desempregados, que ultrapassam as estatísticas de desemprego oficiais e estão à vista de toda a gente. Basta olhar para a capital, quem circula nas ruas de Luanda, vê quanta juventude está desocupada. E a delinquência, e a bandidagem e os roubos muito têm a ver com estas circunstâncias.
Mas há quem diga que, por exemplo, essa situação da criminalidade não tem nada a ver com digamos, as políticas administradas pelo Executivo.
Tudo tem a ver, porque as causas estão identificadas e a instabilidade em relação à segurança, o aumento da criminalidade, não é? Da delinquência, dos roubos, há um sentido, se observarmos, grande parte desses delinquentes são jovens. São jovens que não têm ocupação. São jovens, grande parte, com um nível escolar muito baixo. Não tiveram oportunidade de estudar. Então há que saber porquê que não tiveram essa oportunidade. E ainda temos milhares de crianças fora do sistema de ensino. Por isso, as políticas são responsáveis pelo estado social de um determinado país. Pelo estado social em que Angola pode estar a cavar cada vez mais reais, com um fosso muito grande entre muito pobres em extrema pobreza e muito poucos ricos que no topo da pirâmide estão completamente afastados desta situação. E aqui no meio há uma classe média que já foi crescente e que desde 2014 foi perdendo rendimento e agora está a cair numa situação também de pobreza. E por conseguinte, só políticas governamentais de boa governação é que pode alterar este tipo de situação social.
Mas então, qual é o papel da sociedade civil?
O papel da sociedade civil é efetivamente aclamar por uma melhor política governativa. Nos momentos de eleições de responsáveis que ocupam esses órgãos de poder e que tomam as decisões, ela própria reagir. Quem governa mal sai fora para dar lugar àqueles que pretendem governar bem. Daí que estas eleições autárquicas de 2020 pode ser um passo relevante para que haja efetivamente uma mudança qualitativa, desde que a sociedade civil tome consciência, até porque pode emergir desta sociedade civil grupos de cidadãos eleitores que vão eleger presidentes de Câmara que vão fazer uma política necessariamente diferente daquela a que, desde a independência até hoje, nos habituámos a ter da parte do MPLA e que estamos nestas condições que estamos, pura e simplesmente por uma responsabilidade do MPLA em má governação.
Aqui é uma questão também muito pertinente. Será que há aqui uma necessidade de rever, emendar a Constituição para que se adapte à nossa realidade?
Em princípio, a nossa Constituição está a ser a base fundamental de toda a legislação, de todas as políticas que estão a ser aplicadas. Não se vislumbra, não se ouve, da parte da população, da sociedade civil, das ONGs, das associações empresariais, profissionais, do próprio Executivo, dos partidos que têm assento na Assembleia Nacional, necessidade de mudar a Constituição em termos de adaptá-la a uma nova realidade. O que se passa é, pura e simplesmente, má governação, más políticas de governação, e aí é que incide o problema, aí é que tem que haver as mudanças e os eleitores serão chamados nos momentos apropriados de eleições para, efetivamente, com responsabilidade, conseguirem fazer a mudança que é necessária no país. Se consideram que são mal governados, só têm que afastar esses maus governantes do poder e colocar aqueles que eles pensam que têm ou que os convencem que têm o melhor programa de governo e, dessa forma, melhorar as suas condições de vida.
Bem, naturalmente que o MPLA, da forma como controla o aparelho do Estado, não é? Incluindo o próprio Parlamento, compensar, por exemplo, numa emenda da nossa Constituição. É o seguinte, é que enquanto nós não falarmos abertamente sobre esse assunto, provavelmente isso seja uma das questões que provavelmente também esteja no fator de afugentamento dos investimentos externos.
Nós em Angola não fazemos emendas às Constituições, fazemos a revisão da Constituição. Está estabelecido os termos em que essa mesma revisão pode ser feita, em grande parte por iniciativa de todos os senhores deputados e partidos que têm assento na Assembleia Nacional. Não parece ser um fator de entrave de desenvolvimento de Angola, dos angolanos, da economia sustentável, um fator de inadaptação da nossa Constituição à realidade. Volto a reforçar de que a ideia passa mais por políticas mal orientadas, mal aplicadas, programas não executados convenientemente sem fiscalização, perdas de dinheiro no percurso e não se sabe o destino dos mesmos, por isso tudo aquilo que acarreta problemas de corrupção, branqueamento de capitais, enfim, todos esses males que se está a falar e que agora, ao que parece, vai havendo algumas iniciativas para travar todos esses males e tentar remediar. Por isso, não me parece que seja um problema de revisão de Constituição que vá oferecer aos governantes, principalmente, uma nova lei fundamental, revista, que possam, a conta disso, modificar ou que dependem disso para modificar as suas políticas de governação.
Mas aí está. A questão principal aqui é, por exemplo, bom, responsabilização quanto à gestão do nosso erário público.
Essa responsabilização, a nível da Constituição e a nível de legislação, que foi aprovada, nomeadamente com a saída de Eduardo Santos, salvaguardou-se para ele e para o vice-presidente e outras situações, e que está também definido na nossa Constituição, até onde é que vai a responsabilidade dos atos de governação. Temos uma lei de probidade pública que também equaciona situações que possam ser apontadas como negativas e podem ser chamadas a responsabilidade, mas foi atendível nessa época, o ano passado, de que não havia, digamos, que rever na nossa Constituição esse aspecto da responsabilidade de atos de governação e chamá-los a coleção de responsabilidade em matérias que possam ter prejudicado o país, a não ser situações muito, muito graves, que também estão definidas na Constituição, e depois na legislação que houve para salvaguardar, nomeadamente, o Estatuto de Eduardo Santos, enquanto outros presidentes da República, mas outros presidentes repúblicas, é apenas ele, Agostinho Neto morreu e por isso só Eduardo Santos e depois para o futuro, vamos ver se essa legislação se mantém, mas se mantiver também os futuros presidentes, enquanto vivos, também vão beneficiar dessa situação de não serem responsabilizados pelos seus atos de governação.
O Presidente da República pretende criar a Reserva Estratégica Alimentar Nacional, mas com pouca produção nacional. Será feita na base de importações da cesta básica.
Exatamente. Por isso, temos que atender que abordamos já no primeiro tema nesta questão, que esta reserva estratégica alimentar é fundamental, porque por vezes já tivemos problemas graves no sul de Angola, Cuné, no Mila, Namibe, com problemas de fome devido à estiagem, a falta de chuvas, condições de clima desfavoráveis à produção agrícola, e cria-se problemas que depois temos que estar de mãos estendidas às doações internacionais. Por isso, é uma preocupação válida ter uma reserva estratégica alimentar nacional, só que, pelas condições atuais de produção nacional, no quadro da diversificação da economia, o discurso aponta todo para que essa reserva seja feita na base da produção nacional. Ora, para ser feita com base na produção nacional, iria demorar anos. Obviamente que se pretende até o fim do ano ter grande parte desta reserva assegurada. Isso só pode ser feito a nível de importações. Por isso vão ganhar muito dinheiro aquelas empresas que vão fornecer ao Estado angolano, quer empresas estrangeiras fornecedoras, quer as intermediárias que fazem chegar ao Estado angolano, e depois a gestão dos próprios logística de reserva, de guardar, digamos assim, esta reserva estratégica alimentar nacional. Por isso, ao contrário daquilo que se pensa, a produção nacional não está em condições de vir assumir o fornecimento desta mesma reserva estratégica. E aqui toca a realidade e aquilo que se pretende. Na verdade, pode-se estar a falar que vai-se privilegiar a produção nacional. A produção nacional não aparece porque não existe, ou não existe em quantidade e qualidade suficiente e em preço, e então acaba por dar seguimento aos negócios do contentor, aos negócios de importação e aqueles empresários que serão escolhidos. Espera-se que seja por concurso público, não seja por adjudicação direta. Por isso, mesmo as negociações em que o Estado possa estar a liderar a nível internacional, que não sejam as grandes monopólios internacionais, os grandes grupos que existem a nível internacional a fornecer. Que haja um concurso público internacional aberto em que se possa abrir portas a uma multiplicidade de empresas, de forma que não haja aqui meia dúzia de indivíduos, ou nacionais ou conjuntamente com estrangeiros, a beneficiar deste negociata, porque isto não se trata de fazer uma negociata, trata-se sim de conseguir esta reserva estratégica alimentar nacional ao melhor preço possível, o mais rápido possível, com a qualidade possível, e isso só se consegue efetivamente com transparência, com fiscalização e com a abertura, de forma que atos nocivos de corrupção e de outros tipos de males que nós já conhecemos não venham a ser metidos neste negócio, neste grande negócio que vai ser efetivamente de importação, e depois, ao longo do tempo, acredita-se que a produção nacional possa vir a ocupar o seu lugar e diminuir a importação.
Mas é o seguinte, como falar de reserva estratégica alimentar nacional quando, por exemplo, não existem infraestruturas para tal?
Pois essa é uma situação que abertamente, como falámos há bocado, os empresários colocaram, coloca-se todos os dias, colocou-se ontem, o ano passado, há 2 anos, há 3 anos, e continuamos sempre a falar da mesma coisa e pouco se vê em termos de trabalho efetivo para concretizar no terreno as ditas condições para que a diversificação da economia na base da produção nacional seja um facto e não uma miragem. É preciso, efetivamente, que haja uma concretização. É um problema apenas de concretizar os programas estabelecidos. Vindo os empréstimos, havendo dinheiro, seja por tributação, seja por endividamento, seja com as PPPs, as parcerias público-privadas, seja qual for a estratégia, que haja efetivamente uma aplicação com as pessoas certas. Tem que haver uma avaliação do projeto, tem que haver uma avaliação do programa, tem que haver uma avaliação das características do empresário e, com isso, acompanhar também até finalizar esse mesmo projeto, conseguir os resultados e de forma a que tudo aquilo que foi emprestado seja pago com juros correspondentes, com as bonificações que foram aplicadas, e então, com a seriedade destes procedimentos, conseguimos efetivamente eliminar a roubalheira, o enriquecimento sem causa de alguns, e sai beneficiado a população. Isto é tão simples como aquilo que eu acabei de dizer. O difícil tem sido colocar as pessoas certas nos lugares certos, ou pensa-se que está-se a colocar a pessoa certa no lugar certo, e depois, invariavelmente, esse indivíduo, essas pessoas, esse grupo de pessoas, acaba por efetivamente desviar e não concretizar tudo aquilo que foi pensado.
Reserva Estratégica Alimentar Nacional. Até que ponto, novamente, poderá esse projeto estar comprometido quando temos, digamos, empresas chinesas que fabricam, produzem, cultivam, bom, produtos nos nossos territórios nacionais.
Isso passa pela dita fiscalização, no licenciamento, são licenciadas, não são licenciadas, fiscalizar a produção e para onde é que vai a produção, se vão logo imediatamente metidos em barcos diretamente para a China ou para os outros países, sem beneficiar, digamos, os nacionais, os angolanos, as famílias angolanas que tanto necessitam desses produtos para sua, assegurar a sua própria sustentabilidade, a sua alimentação, por isso passa efetivamente por uma série de situações que, por exemplo, a título do setor das madeiras, está-se agora a pegar num assunto quando nos últimos tempos verificou-se que era uma mina, que era tudo feito quase que sem controle algum, não se sabe efetivamente quantas perdas teve o Estado em termos de receita dos milhões de metros cúbicos de madeira que foram exportados em torros, em bruto, sem qualquer valor acrescentado. Por isso, não se teve noção nenhuma do que foi a exportação dessas madeiras e que, cujos valores é que efetivamente o Estado deixou de ganhar. Por isso, passa por uma fiscalização. De forma que tudo aquilo, independentemente das nacionalidades do produtor e da produção, saber com a fiscalização os proveitos que está-se a ter e se há um aproveitamento para a própria nação, para o próprio angolano, assegurando a sua base alimentícia.
O titular do Poder Executivo instrui a Sonangol em disponibilizar 20 milhões de dólares a alguns hospitais do país.
Parece-me que são cerca de 4 hospitais que vão beneficiar de 5 milhões de dólares cada um e que, digamos que é bem-vindo esta instrução que o Presidente da República deu ao Sonangol para assim proceder, visto que também o diferencial que existe entre os 50 dólares fixado no OGE de 2018 para o barril de petróleo e que o barril está acima dos 70 dólares, penso que até ronda neste momento os 76 dólares, o Brent, por isso é uma gota no oceano estes 20 milhões, mas muito bem-vindos. Agora, é de aplaudir, mas também de alertar o titular do Poder Executivo e o Presidente da República de que passa antes por uma política de aumento da alocação financeira no OGE, no Orçamento Geral do Estado, para a área de saúde, para o dobro, para não dizer o triplo. Aquilo que é disponibilizado é tão escandalosamente baixo, efetivamente, mesmo que se dê o triplo, é uma maneira já contínua de haver um financiamento para as unidades hospitalares, dos centros de saúde, dos postos de saúde, a nível das 18 províncias do país. Por isso, este gesto não pode ser considerado um gesto nobre, é sim considerado como um gesto que peca por ser tardio. Ou seja, não há que estar a dar uma grande gratificação a esta posição do Presidente da República, mas considerá-lo como um dever o fez. Por isso, e que tenha esse dever, efetivamente, com um Orçamento Geral de Estado, aumentando grandemente a dotação para a área da saúde, porque é esta área que estamos a falar neste tempo.
Carlos, mas como é possível nós, sempre que precisamos emendar, digamos, tapar algumas falhas, recorremos sempre a Sonangol?
Como se sabe, ainda é Sonangol, por muito que se fale na diversificação da economia, de onde provém as grandes receitas em divisas, as grandes receitas fiscais e, por conseguinte, ainda é a grande empresa do Estado angolano que consegue, por exemplo, fazer esta, disponibilizar estes 20 milhões de dólares para os quatro hospitais em causa. Por isso não se vê outra empresa pública a ter esse ato, porque não tem essa rentabilidade.
Procuradoria-Geral da República Angolana poderá investigar antigos e alguns atuais governadores. Apesar de José Eduardo dos Santos não ter mandado encerrar e arquivar processos de inspeção geral do Estado aos mesmos.
Como sabemos, o ano passado foi uma iniciativa que Eduardo Santos teve antes de abandonar o poder, antes de abandonar o poder com o Presidente da República, mandar arquivar todos os processos que a Inspeção Geral do Estado tinha investigado, tinha desenvolvido e que havia alguns processos sobre governadores provinciais. Ora, acontece que existe neste momento o sentido de que esses mesmos processos arquivados deixem de estar arquivados e que se continue a dar andamento às investigações, no sentido de tentar saber se há alguma anomalia de gestão, se houve alguns problemas com desvios de dinheiros, enfim, não se sabe, está em segredo de justiça e por isso não se sabe quais são as matérias que estão a ser investigadas. O facto de ter-se agora dada a possibilidade de voltar a inquirir, a investigar atos que tinham sido arquivados a nível da Inspeção Geral do Estado, já é um pronúncio de que pode haver aqui uma mudança na luta contra a corrupção, contra o branqueamento de capitais, contra o enriquecimento ilícito, embora o enriquecimento ilícito, enfim, parecia a nível do Código Penal, é mais uma figura do Código Civil, não é um crime, mas pode haver atos que levem que as pessoas que não tinham património, só pelo facto de terem sido governadores, apresentarem um grande património agora, e há que saber a origem do mesmo, que por certo não foi só pelo vencimento enquanto governadores que lá chegaram. Por isso, é de aplaudir se efetivamente a PGR tiver as condições formais e materiais para desenvolver estas investigações e levar a bom porto, quer isto dizer, chegar a uma acusação, se houver provas condenatórias, que leva efetivamente a uma acusação, ou então sim a um arquivamento, porque efetivamente não houve uma atitude política de mandar arquivar, mas sim um ato de que não se encontrou provas suficientes para acusar seja quem for de algum crime ou de alguma anomalia ou de algum desvio de dinheiros do erário público, etc.
Carlos, novamente, nós estamos a falar de governadores que são, muitos dos quais são membros do bureau político do MPLA. Então, como é que isso poderá afetar, digamos, a harmonia dentro do MPLA, inclusive até a prejudicar a candidatura de João Lourenço à presidência da República?
Isso é uma consequência do ato prático político do MPLA em nomear os governadores provinciais como primeiros secretários do partido. Ora, essa forma de atuação política poderá eventualmente acarretar consequências graves para a imagem política do próprio MPLA. Se algum desses governadores forem acusados, é o próprio MPLA que fica em causa e o eleitorado saberá tirar as devidas ilações dessas situações nefastas para esse partido caso surja realmente situações de crime, de acusações graves em relação aos governadores que também, em simultâneo, serem primeiros secretários do partido MPLA.
Bem, mas aí está a questão. Como é que nós podemos ter uma Procuradoria-Geral da República independente? Imparcial, nesse caso.
De acordo com os procedimentos do Estado de Direito e Democrático em Angola, de acordo com a Constituição, a PGR não tem que se vincular, não tem que ter nenhuma pressão política da parte do MPLA ou seja de quem for, para proceder às suas investigações, para melhor conduzirem os seus inquéritos criminais e concluírem o que tiverem que concluir. Por isso, isto em termos gerais, em termos do direito, que é abstrato e é geral, querendo dizer que ninguém está acima da lei e que, por conseguinte, não deve haver essa mesma pressão que aconteceu no passado, como nós sabemos. Se vivemos uma nova era, se existe da parte do Presidente da República, João Lourenço, um discurso efetivo, até no exterior do país, quando visita os países que visita, que tem como prioridade o combate à corrupção e à criminalidade do colarinho branco, pois há que deixar a PGR livre, liberta de qualquer pressão, de forma que essa haja de acordo com a lei e de acordo com os inquéritos, investigações e provas que encontrar.
Carlos, continuação de bom fim de semana até a próxima edição. Boa tarde, boa noite.
Para si, para os nossos ouvintes, e um bom fim de semana e também uma boa semana é aquilo que nós desejamos. Um grande abraço.
Um abração.
Ai, Camboa não chora fogo, só mata quem tem camboças a sofrer. Ai, Camboa não chora fogo, só mata quem tem camboças a sofrer. É no Moceque, com muito barulho, Camboa vira lixo no meio do entulho. É no Moceque, com muito barulho, Camboa vira lixo no meio do entulho. Ai, Camboa não chora fogo, só mata quem tem camboças a sofrer. Ai, Camboa não chora fogo, só mata quem tem camboças a sofrer. Ai, Camboa não chora fogo, só mata quem tem camboças a sofrer. Ai, Camboa não chora fogo, só mata quem tem camboças a sofrer. Bastante na rua, até que tarde, na perseguição, Camboa que veio lhe salvar. Bastante na rua, até que tarde, na perseguição, Camboa ele salvar. Ai, Camboa não chora fogo, só mata quem tem camboças a sofrer. Ai, Camboa não chora fogo, só mata quem tem camboças a sofrer. O cão do bem, muito mimado, e come bem, olha, é bem tratado. O cão de quem, muito mimado, e come bem, é bem tratado. Ai, Camboa não chora fogo, só mata quem tem camboças a sofrer. Ai, Camboa não chora fogo, só mata quem tem camboças a sofrer. Perto daí, Camboa sovado, roubo de Deus, foi apanhado. Perto daí, Camboa sovado, roubo de Deus, aí foi apanhado. Ai, Camboa não chora fogo, só mata quem tem camboças a sofrer. sai camboa, não chora fogo. Só mata quem tem cambostas a sofrer. Patrão bazou os cães encontrados naquela rusga, no pai do zangado. Patrão bazou os cães encontrados naquela rusga, vai rosangado. Ai, camboa, não chora fogo. Só mata quem tem cambostas a sofrer. Ai, camboa, não chora fogo. Só mata quem tem cambostas a sofrer.